Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, vamos falar aqui do mundo dos livros, lançamentos, dicas de leitura, a nossa tradicional entrevista e também a poesia do Encantos Diversos. Fique conosco. No programa de hoje, Simone de Beauvoir, Haile Selassie, Albert Hirschman, Márcio Barbosa, Patativa do Assaré e Carlos Drummond de Andrade. Chegou a hora da dica de leitura de Mayra Cunha. Nós conversamos hoje sobre uma das obras mais importantes da cultura ocidental nas últimas décadas. Vamos ouvir.
Livro de cabeceira.
Autores e Livros recebe Mayra Cunha e hoje a gente vai falar de uma obra fundamental para a cultura ocidental, para a civilização que a gente conhece. O que você traz, Mayra?
Oi, Marco. Eu trago O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que está completando 70 anos agora, em 2019. Ganhou uma nova edição pela Nova Fronteira e é um marco no movimento e discussão do feminismo no mundo. Na época, ela foi proibida, ela foi considerada muito ousada e, ainda assim, o livro foi recorde de vendas porque ela marcou a segunda fase do feminismo, que é chamada de segunda onda, por separar biologicamente sexo de gênero. E foi ela que iniciou toda essa discussão.
De uma forma inaugura a discussão de gênero, né?
Exato. Ela mostra que a mulher tem que se desvincular da parte do sexo para entender que ela, sendo como gênero, é que ela sofre a opressão.
Ela reafirma a tese, né? Reafirma a verdade de que os papéis são construídos socialmente, culturalmente, né?
Isso, principalmente pelo olhar masculino.
Exatamente, que o homem é que acaba construindo e impondo os papéis à mulher.
Exato, e aí a partir daí tem a desigualdade. Tanto que ela desmonta toda essa parte do determinismo biológico e questiona os ideais de maternidade, de feminilidade. Ela fala da violência sexual em todos os sentidos. Ela fala sobre o direito ao aborto. Ela que entra no assunto sobre contracepção e a independência econômica também como forma de liberdade, né?
É um calhamaço de 800 páginas, né? Que é realmente fundamental para entender o feminismo e a luta das mulheres. Antes dela, como você falou aí, das três ondas, antes dela houve a primeira onda, que seria a participação política da mulher, a luta pela participação meramente política da mulher.
Isso, de participação na vida pública, principalmente.
Isso.
Incluindo o voto, né?
Exatamente. Aí vem a segunda onda que pode ser sintetizada nessa obra dela, é isso?
Isso, é basicamente ela e o início do feminismo negro, como a Angela Davis, por exemplo, que é um nome muito forte. E a terceira onda, que foi mais discutida recentemente, que a gente estaria vivendo já uma quarta onda, né? Mas essa terceira onda, ela é interessante porque ela tira os rótulos que se colocavam. Ela discute o vitimismo da mulher, de certa forma considerado nos outros dois momentos, e ela recusa a adjetivação, os rótulos, né? E vem também a discussão da interseccionalidade, que são as diferentes formas de se entender o feminismo que se entrelaçam, como uma questão é o racismo, a outra é o feminismo negro, quer dizer, a mulher negra, ela tem menos oportunidades do que a mulher branca,
uhum.
E a mulher branca também tem menos oportunidades do que os homens, sejam eles brancos ou negros, e é uma das grandes discussões da terceira onda, porque ela também separa a transexualidade, né, quer dizer, um homem que se entende por mulher, que é o trans, ele não tem direito à luta pelo direito das mulheres, já que ele se entende uma mulher. E quem primeiro falou nisso foi a Simone, quando ela quebrou essa ligação de sexo e gênero.
Quer dizer, nenhuma dessas ondas, nem a terceira, nem a quarta onda, que é essa que a gente vive hoje, nessa sociedade multiinformada, nenhuma dessas ondas seria possível sem o segundo sexo, sem esse pioneirismo, os escritos da Simone de Beauvoir, né?
Exatamente. Ela foi uma pioneira nessas discussões. Claro, já nadando nas conquistas do primeiro momento, né, da primeira onda, mas foi ela quem também deu um start para que outras discussões também importantes em outras vertentes do feminismo fossem feitas e são até hoje. E essa quarta onda que a gente vive hoje, essa organização pelas redes sociais por direitos a ser o que quiser, a mulher ter a liberdade de escolha dela ser o que ela quiser. seja mãe de família, seja prostituta, seja uma mulher de negócios. Sim, não há o questionamento sobre o certo e o errado em ela querer, por exemplo, ser dona de casa.
Certo. Então, a gente está sugerindo aqui O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir, edição comemorativa dos 70 anos, uma edição da Nova Fronteira. E aí a gente aproveita, então, para deixar aqui muito rapidamente outros livros que atualizam, de certa forma, essa discussão. Você pode citar aí para se despedir da gente aqui, Mari?
Vamos lá. Vou botar um de cada onda para que as pessoas que tenham interesse possam entender as diferenças. A Virginia Woolf tem um livro muito clássico chamado Um Teto Todo Seu. Depois, na segunda onda, vem a Simone, né? Mas aí, na terceira onda, a gente tem Judith Butler, com Problemas de Gênero, que foi a primeira a botar esse questionamento das questões de gênero reais. E a Chimamanda, que é uma africana, que tem uma discussão chamada Sejamos Todos Feministas, em que ela inclui a luta para todo mundo, não só para as mulheres. E, atualmente, a Heloísa Buarque de Holanda lançou Explosão Feminista, que são ensaios sobre várias pessoas ligadas ao feminismo atual, que seria a quarta onda.
Maravilha, então, Mayra. Mayra Cunha, até a próxima. Valeu.
Até, obrigada.
E o governo anunciou mudanças na chamada Lei Rouanet, que confere incentivos fiscais às empresas que investem em projetos culturais. As medidas incluem a fixação de limite de R$1 milhão para cada projeto, que, segundo alguns críticos, pode inviabilizar eventos maiores e provocar desemprego no setor cultural. Em meio a essa polêmica, o Senado começou a analisar uma proposta que modifica as atuais regras para estabelecer um percentual mínimo de patrocínio para museus, bibliotecas e arquivos. Pelo projeto, as empresas só vão poder utilizar os benefícios fiscais se destinarem pelo menos 20% do imposto devido para projetos que beneficiem museus e bibliotecas. Vale lembrar que o teto da Lei Rouanet, de R$1 milhão por projeto, não atinge programas anuais de museus e orquestras, além de festivais e bienais. Mas voltando ao projeto que está sendo discutido aqui no Senado, a ideia é do senador Jean-Paul Prates. Ele é do PT do Rio Grande do Norte. Ele lembra que normalmente as empresas têm mais interesse em patrocinar grandes shows.
E a gente sabe como isso é importante, a gente, de alguma forma, está mantendo o nosso patrimônio histórico atualizado e conservado. Se você não fizer isso forçando um percentual mínimo, naturalmente o dinheiro de quem está patrocinando e quem vai botar uma marca para aparecer vai se concentrar nos grandes espetáculos, nos momentos de grande concentração instantânea de pessoas.
O projeto vai ser analisado pelas comissões de Educação e Cultura e de Assuntos Econômicos. Se aprovado, segue para a Câmara dos Deputados. Nosso assunto agora é o projeto BIP, Brasília Inspira Poesia, que estimula o surgimento de novos escritores e leitores nas periferias da capital federal. Projeto que tem coordenação dos professores Dani Goshi, Cristiane Portela, Bruna de Lucena e Carlos Augusto Cacá, surgiu na sala de aula a partir da necessidade de oferecer aos estudantes uma literatura na qual eles se sentissem representados em busca de evidenciar a cultura e contribuir para o acesso à literatura produzida aqui em Brasília e também uma literatura sobre Brasília. Um livro com obras de 42 poetas está sendo lançado em escolas públicas do Distrito Federal. Ou seja, é o projeto dando resultados concretos. Vida longa ao BIP Brasília Inspira Poesia. O Jabuti, principal prêmio literário do Brasil, vai voltar a separar livros infantis e juvenis em duas categorias. Esse é o arranjo tradicional, mas que não foi seguido na edição do ano passado, que gerou uma certa polêmica envolvendo organizadores e os autores. A crítica é de que as obras infantis e juvenis têm natureza distinta. No ano passado, na categoria unificada, o vencedor foi O Brasil dos Dinossauros, de Luiz Eduardo Anelli e Rodolfo Nogueira, que é uma obra mais voltada para adolescentes. No ano anterior, 2017, o Jabuti de Melhor Livro Infantil foi para Drufes, de Eva Furnari, e o vencedor como livro juvenil foi Dentro de Mim Ninguém Entra, de José Castelo. E se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Na entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com Ailê Selassie, que escreveu um livro interessante sobre a trajetória dos vice-presidentes do Brasil. Vamos ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista, professor, doutor em História Cultural, Ailê Selassie Filgueiras Quintão. Natural de Piraúba, Minas Gerais, Ailê Selassie trabalhou na Folha de São Paulo, na Última Hora, no Rádio Jornal do Brasil, Diário Popular de São Paulo, Correio Brasiliense. É autor de 10 livros, entre os quais Jornalismo Econômico, Americanidade, Culturas, Codinome. O último livro de sua autoria sai em 2018 pela editora Otimismo, de Brasília, e trata-se do livro Pinguela, a maldição do vice. Eu gostaria de saber, com Ailê Selassie, se eu posso apresentar Pinguela, a maldição do vice, como um livro que reúne ensaios que versam sobre a figura do vice-presidente no Brasil.
A história desse livro, na verdade, eu fui convidado pelo LinkedIn para escrever artigos para eles e comecei a escrever os artigos para eles. Concomitante, eu li um artigo do Antônio Cândido, que tinha acontecido coisa similar com ele, que ele tinha sido convidado pelo Estado de São Paulo para escrever artigos para ele. E o Antônio Cândido escreveu 100 artigos, e quando chegou no 100º, ele parou e publicou um livro. Então eu fiquei pensando naquilo, eu já estava na meta, já estava no 50º artigo escrito lá para o LinkedIn, quando eu li essa entrevista do Antônio Cândido. E aí resolvi fazer o livro. Na verdade, o Fernando Henrique Cardoso deu aquele gancho, né? Chamou o governo Temer de uma pinguela. Isso vai ser uma pinguela. Até nem sei qual o propósito do Fernando Henrique Cardoso, se ele esperava que houvesse uma continuidade do que havia antes, iria haver uma continuidade na frente. Entendeu? Uhum. Comecei a refletir sobre essa questão de vice-presidente da República e fui lá buscar a vida dos vice-presidentes da República e descobri que não era o Temer só que poderia ser uma pinguela. Tinha vários deles que foram verdadeiras pinguelas. E que o vice-presidente da República, não sei se isso interessa, mas os vice-presidentes da República sempre foram uma pinguela porque, primeiro, eles eram votados junto com o presidente, depois não tinha mais vice-presidente da República, depois retomou a votação no vice-presidente da República. Mas teve episódios com o vice-presidente também assim muito estranho. Por exemplo, Nereu Ramos foi eleito indiretamente porque, como o Dutra tinha sido eleito presidente da República, a Constituição que vigorava era de 37 ainda não tinha feito a de 46. 46 é que vai reintroduzir o vice-presidente. O Nereu Ramos foi eleito indiretamente pelo Congresso para vice-presidente do Dutra e foi presidente logo em seguida com a morte do Getúlio, porque ele foi também vice-presidente aí na frente. Ele foi presidente da Câmara.
Agora, a história do vice-presidente no Brasil, eu aprendi no seu livro, né? Pinguela, a Maldição do Vice, tem 129 anos. Quais foram os grandes momentos aí, ou os momentos que merecem uma menção especial nessa história dos vice-presidentes?
Tem a passagem a renúncia do Deodoro com a chegada do Floriano mudou o curso das coisas todas. Eu também gosto muito do Nilo Peçanha, primeira vez que um mulato chegou à presidência da República e ele era agredido em tudo quanto era lugar que ele ia, mas ele era duro, foi duro, julgou. Depois foi até candidato a presidente da República, mas perdeu. Alguns morreram antes até de tomar posse. Lá na cidade onde eu estudei, tinha uma rua que tinha o nome de um sujeito que ninguém sabia quem era, sabe? E eu fui procurar saber quem era esse cara. Depois do Floriano, foi o segundo vice-presidente da República, Silviano Brandão. A principal rua da cidade chamava-se Silviano Brandão. E eu fui convidado lá para fazer uma palestra uma vez e perguntei, vocês sabem quem foi o Silviano Brandão aqui? A cidade já tem mais de 100 anos. Ninguém sabia. Tem histórias também do Itamar Franco com o Collor, tem muita história, aquela desavença, o surgimento na desavença do Plano Real foi até... Teve a história também do Pedro Aleixo, que o pessoal não deixou ele tomar posse, que ele falou aquela famosa frase, meu medo é com o guarda da esquina, né? Porque instaura-se uma desinstitucionalidade, né? E aí começa realmente uma ditadura violenta, né?
Estamos conversando com o jornalista Aelê Salassier Filgueiras Quintão, autor do livro Pinguela, a Maldição do Vice. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.